Em um sábado à tarde, num fim de semana, no início de 2014, eu estava com um amigo fazendo uma das coisas que sei fazer melhor: tomar uma cervejinha. Depois de algumas delas, eu comecei a desabafar para ele o quanto estava infeliz profissionalmente. Ele virou para mim e disse: "Cara, você não quer de repente dar aulas na Kaelon?" Eu confesso que não levei essa possibilidade muito a sério no início, porque eu me considerava um profissional bem meia-boca, que mal conseguia parar em um emprego. E a Kaelon era vista como uma referência em cursos de tecnologia na época. Eu falo mais sobre essa fase de fazer as coisas mal feitas, não ser um grande profissional, lá no primeiro episódio do podcast, Arte de Fazer Tudo Mal Feito. Mas o fato é que esse amigo me indicou para trabalhar lá e eu fui fazer uma entrevista com um cara chamado Alberto Souza. Um abraço, amigo Alberto. O processo seletivo consistia em me preparar para uma aula sobre qualquer assunto que eu dominasse e ir lá dar uma aula de 15 minutos para Alberto. Ele ia então ver a minha aula e começar a me dar umas dicas de como eu poderia melhorar esse processo. Essas dicas, na verdade, eram parte da didática e do método de ensinos da escola. Depois de umas duas, três vezes repetindo esse processo, eles iam resolver se fazia sentido me contratar e aí sim investir ainda mais tempo nesse processo de preparar a aula e aprender o método de ensino, dessa vez com conteúdo de verdade de um curso. Sabendo da reputação que a escola tinha e a infelicidade profissional em que eu passava, eu vi isso como uma oportunidade de ouro. Então, olha só o que eu fiz. Comprei uma lousinha minúscula, coloquei no meu quarto, liguei uma câmera qualquer que eu tinha na época e comecei a filmar os meus treinos de aula em casa sozinho. Ao mesmo tempo, criei um blog em um domínio qualquer na internet. Ok, na verdade o domínio foi bigodeira.com. E comecei a escrever sobre esse processo e postar as aulas que eu estava treinando. A minha ideia era de alguma maneira impressionar o Alberto, mostrar que eu estava indo além dos treinos em sala de aula, que eu realmente queria trabalhar lá. E deu certo, eu fui contratado. Na época, aceitar esse trabalho, no fim das contas, acabou não sendo uma decisão tão simples, porque eu iria deixar de ser desenvolvedor e ganhar menos. Apesar de infeliz, eu ganhava um salário ok trabalhando como programador. E que eventualmente teria que trabalhar à noite e aos sábados. A Kaelon tinha aulas nesses horários, então a minha vida ia mudar um pouco. Quando comecei a efetivamente ir para a empresa trabalhar como um funcionário, eu passei por um período de, vamos dizer, bastante desconforto. Até então, eu estava acostumado a trabalhar em empresas mais tradicionais e quadradinhas, e a sala de trabalho da Kaelon tinha tudo de mais descolado e legal que você pode imaginar para uma empresa de tecnologia: videogame, sofazinho colorido, máquina de café, janelas com um monte de coisas escritas e desenhos da galera, post-its por todos os lados, jogos de tabuleiro, uma estante com vários livros de tecnologia, inclusive em inglês, para qualquer um pegar e ler, livros que eu só via as pessoas falando na internet, mas que era muito caro ou era inacessível de alguma forma para mim. Nessa sala de trabalho, eu encontrava com pessoas que eu já conhecia da comunidade de tecnologia, gente que tinha escrito livro, que palestrava, que tinha blog e gente que eu admirava. E eu me sentia bem intimidado nesse ambiente no início. Demorou um tempo até eu me acostumar com tudo isso. Mas eu me acostumei. Passei pelo treino de instrutor e no fim fiquei bem bom em dar aula. Dei aula pra gente do Brasil todo. Viajei para várias cidades para palestrar e ensinar pessoas. Inclusive, dei aula pra uma galera até de Moçambique e Angola. Olha só que legal, a Kaelon era uma referência em tecnologia lá na África, em alguns países. E a galera vinha de lá para ter aula aqui com a gente. Teve muita gente da Kaelon que até foi para lá dar aulas. Eu não fui uma dessas pessoas, infelizmente. Gostaria muito de ter ido. Desde que eu entrei lá, passaram-se 9 anos e minha carreira mudou completamente. Eu deixei de ser instrutor para ser criador e produtor de conteúdo, me envolvi com parte de marketing, organizei eventos, gravei um monte de vídeo, fiz live, fui host de podcast, conheci um monte de gente, aprendi um monte de coisas. Conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que as pessoas ali que eu admirava eram sim incríveis, mas que eram pessoas como eu e que tinham medos, falhas, e estavam bem longe de serem gênios intocáveis. E aí, eu fiquei confortável. Só que um ano atrás, eu decidi que eu estava confortável demais. E aí eu resolvi sair para um desafio maluco que me levaria para um lugar que eu já tinha ouvido falar, mas que sabia muito pouco sobre. Um país chamado Estônia. Olá, jovem. Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, conseguindo o emprego dos sonhos e ficando desconfortável. Em meados de fevereiro de 2022, estava eu rolando a timeline do LinkedIn quando vi a postagem de um recrutador brasileiro chamado Guilherme contando como ele fazia para contratar desenvolvedores na startup em que trabalhava, chamada Alvin. Ele falava abertamente sobre média salarial paga, que a empresa bancava uma viagem por ano para a Europa para todos os funcionários, além de outra para você ir fazer o onboarding lá. E aquilo me chamou a atenção. Nessa época, eu estava em busca de empresas querendo fazer episódios patrocinados no meu canal no YouTube. Empresas como essa que esse cara falava, que tinha salários e benefícios legais e que tivesse interesse em atrair profissionais brasileiros para trabalhar lá. Mandei então uma mensagem para ele falando sobre a possibilidade de a gente fazer algo juntos. E fechei o LinkedIn. Esse cara acabou não me respondendo e eu esqueci isso. Pouco mais de um mês depois, estava lá eu de novo fazendo a mesma coisa, rolando a timeline do LinkedIn quando vi outra postagem desse cara. E eu lembrei que ele não tinha me respondido. Fiz uma das coisas que eu faço melhor, além de tomar uma cervejinha e procrastinar. Eu fui insistente. Eu mandei outra mensagem pra ele falando: ei cara, beleza? Você chegou a ver a mensagem que eu mandei aí em cima? Bora fazer alguma coisa juntos? A minha insistência valeu a pena e dessa vez ele respondeu e a gente marcou um papo. Expliquei pra ele que eu tinha um canal no YouTube, contei o que eu fazia com empresas e ele ouviu tudo, fez algumas perguntas e tal. Só que aí antes de desligar, ele disse: bom, é muito legal tudo isso aí que você falou, mas de repente, quem sabe, você poderia vir trabalhar aqui com a gente diretamente? E a minha resposta automática foi algo como: não sei. Porque sinceramente eu não tava esperando essa pergunta e eu não tinha nem entendido direito ainda o que a empresa fazia, pra ser bem honesto. Pedi uns dias pra pensar e fui pesquisar mais sobre essa Alvin. Descobri então que ela era uma startup fundada por um inglês e um norueguês e que eles tinham construído um produto para times de dados entenderem melhor seus ambientes e usar seus dados de maneira otimizada. Tô dando uma versão bem resumida sobre o que eles fazem aqui, porque é um pouco mais complexo que isso, tá? Mas não esquenta a cabeça. Descobri também que o primeiro funcionário dessa startup era um brasileiro chamado Marcelo. Mais que brasileiro, um mineiro chamado Marcelo. Essa época eu tinha acabado de me mudar de um apartamento pequeno para uma casa que tinha uma coisa que eu sempre sonhei ter. Uma banheira. Era um domingo à noite, eu tava na minha sonhada banheira, tomando um vinho, com o celular na mão, pesquisando sobre a Alvin, quando eu achei uma palestra do Marcelo no YouTube. Era uma palestra que ele fez para uma comunidade de profissionais de dados, onde ele explicava em pouco mais de 40 minutos quais eram os problemas que eles estavam tentando resolver na Alvin. E foi nesse momento que eu entendi de verdade o trabalho deles e parece que virou uma chavinha dentro de mim e eu decidi que queria trabalhar lá. Falei com o recrutador, o Gui, e ele se animou também, só que só tinha um problema. Eles não tinham uma vaga para trabalhar com o que eu faço lá em aberto. Para te dar um contexto, o trabalho que eu faço se encaixa em uma área dentro de tecnologia chamada Developer Relations, que traduzindo literalmente significa relações com desenvolvedores. Empresas como a Alvin, que vendem produtos para pessoas técnicas como desenvolvedores e profissionais de dados, dificilmente conseguem vender esse tipo de produto usando técnicas tradicionais de marketing. Eles precisam de alguém então que tenha um background técnico, que entenda de verdade as dores e vontades dos potenciais usuários da ferramenta e comece a mostrar para essas pessoas como o produto da empresa pode resolver esses problemas e fazer o dia a dia deles melhor. E a gente faz isso através de artigos, vídeos, eventos presenciais e ao vivo e muita participação nas comunidades de tecnologia. Essa galera da área de tecnologia gosta de se reunir em grupos que a gente chama de comunidades para falar sobre trabalho, ferramenta, cultura e maneiras de fazer o trabalho melhor, além de várias outras coisas. E parte do meu trabalho é estar lá nessas comunidades todos os dias, conhecendo as pessoas, conversando, interagindo, vendo o que outras pessoas estão fazendo e, eventualmente, encontrando espaço para falar sobre o produto da sua empresa e como ele poderia resolver o problema das pessoas ali. Pois bem, o fato é que a Alvin não tinha uma posição aberta para esse tipo de trabalho. Mas, como eu falei, a partir do momento que eu entendi de verdade o que eles faziam e virou a chavinha dentro de mim, eu decidi que eu queria trabalhar lá. E decidi que eu iria convencer esses dois fundadores a me contratarem. Conversei então com o recrutador, ele marcou uma reunião com eles e então eu fiz algo que eu nunca tinha feito na vida. Eu preparei uma apresentação em inglês sobre mim, contando tudo o que eu já tinha feito na minha carreira até então e tudo que eu poderia fazer na Alvin. Até com algumas ideias que eu pensava em fazer logo no início caso eles me contratassem. No dia dessa reunião, que também seria o dia que eu faria a apresentação, eu lembro de estar bem nervoso. Mas, no fim das contas, eu fiz o que eu tinha que fazer e, aparentemente, consegui impressionar os dois gringos com a minha apresentação. Só que tudo que eu tinha mostrado para eles de conteúdo e coisas que eu já tinha criado e feito em podcasts, vídeos e artigos aqui no Brasil era em português. Então, eles não tinham muita ideia de como eu trabalhava, sobre o que eu falava e como apresentava isso para o público. Então, eu propus para eles o que eu tinha falado lá no Elite pro recrutador. E se a gente fizer uma parceria com o meu canal? Vocês me pagam uma grana, a gente faz um vídeo falando da Alvin, eu escrevo um artigo em inglês baseado nesse vídeo e boa. E eles toparam. No fim das contas, olha só que legal, o meu teste pra Alvin acabou sendo um trabalho como freelancer. E o que aconteceu depois disso é que a gente gravou um vídeo, eu escrevi um artigo e eles gostaram bastante. Nesse meio tempo da produção do vídeo e do artigo, eu me mantive ativo conversando com eles diariamente sobre as possibilidades do trabalho. Adicionei outros desenvolvedores de lá, do LinkedIn, e comecei a puxar papo, falar que eu tava me aplicando pra uma vaga lá, fazer perguntas sobre a ferramenta, o trabalho, como era o dia a dia, se eles me davam algum tipo de dica pra conversar com as pessoas. E me abri mesmo, fui bem honesto, falei que era uma oportunidade importante pra mim e que eu tava realmente muito interessado e qualquer coisa que eles pudessem compartilhar comigo que pudesse me ajudar, eu ficaria muito feliz. E eles compartilharam. Esse processo todo durou quase 3 meses, desde eu ter a primeira conversa com o recrutador até a entrevista com os fundadores e eu terminar de fazer um vídeo e um artigo para eles. No final, eles me fizeram uma proposta. Uma proposta como eu nunca tinha recebido na vida. Pagando o que eu queria receber, que era praticamente o dobro do que eu ganhava na época, para trabalhar de casa e ainda com a possibilidade de ir para a Europa, bancado pela empresa, pelo menos uma vez por ano. E eu aceitei, é claro. Agora eu só tinha que ir para a Estônia para receber o meu kit de boas-vindas e fazer o meu onboarding. Mas espera, onde é que fica a Estônia mesmo? Se você abrir o mapa aí pra procurar onde é que fica a Estônia, viu que ela tá à direita da Alemanha, lá pra cima. A Estônia fica numa região conhecida como Leste Europeu e faz divisa com a Letônia e a Rússia. Ela é banhada pelo Mar Báltico, que é o que separa o país da Finlândia e da Suécia. Ou seja, é longe. A Estônia ganhou uma certa fama na última década por ter a sociedade mais digital do mundo. Em torno de 99% dos serviços públicos do país, como pagamento de taxas, certidão de recém-nascidos e registros de empresas, podem ser acessados e realizados online. Imagina só, um país sem milhares de cartórios. A Estônia também tem uma estratégia para atrair investimentos e empresas, startups como a Alvin, que cria sua sede lá pela facilidade que é ter um negócio, fora os incentivos do governo para trazer capital estrangeiro e movimentar a economia. O fato é que eu fiquei bastante animado pra ir pra lá e depois de passar 8 anos na mesma empresa, uma mudança de ares dessa forma seria incrível. No final de maio de 2022, eu embarquei em minha primeira viagem completamente sozinho pra outro país. Meu voo saiu de São Paulo e foi pra Frankfurt, na Alemanha. De lá, eu peguei outro avião pra Helsinki, na Finlândia. E de Helsinki, eu peguei um último voo de 30 minutos até Tallinn, a capital da Estônia, que é onde fica o escritório da Alvin. Chegou em torno de 30 PM por lá, já receoso de pegar um Uber nesse horário, com medo de me perder, tomar golpe, não consegui conversar com o motorista, qualquer outra coisa, mas nada disso aconteceu. Eu chamei um Uber e ele veio super rápido, e o Yuri, o motorista russo, totalmente careca, alto, forte, super simpático, me levou até o hotel. Uma viagem que demorou mais ou menos uns 20 minutos. Chegando no hotel, eu já fiquei surpreso que na recepção dele não tinha ninguém. Eu tinha recebido um código por e-mail e lá eu só precisava digitar esse código na entrada para acessar o hotel e também o meu quarto. Esse hotel se chama Hector Container Hotel. E ele tem esse nome porque os quartos são containers. Isso mesmo, container mesmo, aquele que a galera usa pra trazer coisas de outros países em navios ou aviões. E tinha um monte de container dentro de um lugar gigantesco, um em cima do outro, com portas que você entra e tem um pequeno quarto, com uma cama, TV e banheiro. Eu sei que pode parecer meio bizarro, mas a decoração, o ambiente, a modernidade, a vibe desse lugar fazem com que ele seja muito bacana. Apesar de estar super cansado da viagem, eu também estava bem ansioso, porque no outro dia eu tinha marcado de almoçar com o pessoal da empresa pra gente se conhecer e eu não consegui dormir muito bem. Fui pegando sono lá pro meio da madrugada e acordei quase na hora de encontrar com as pessoas. Antes de ir pro restaurante, decidi que ia até uma loja de conveniência perto do hotel pra comprar um chip estoniano pra colocar no meu celular e usar a internet de lá. Como eu tinha chegado à noite no dia anterior, eu fui direto pro hotel, eu ainda não tinha dado pra ver a cidade direito. Assim que eu saí de lá, eu fui recebido por um céu extremamente azul e sem nuvens. Mais tarde me diriam que aquele tipo de dia ensolarado e bonito em Tallinn era uma raridade que eu dei sorte. Andei então até a loja de conveniência que ficava ao lado de uma estação de trem ali perto e percebi que estava num lugar bem diferente do que eu estava acostumado. Ruas muito limpas, pessoas louras e altas, alguns carros meio esquisitos nas ruas, entre eles uma BMW dourada e uma Mercedes completamente rosa, muitas bicicletas e patinetes espalhados para você alugar e bastante espaço para pedestres nas ruas. O primeiro link na descrição desse episódio aqui é para um post no meu blog onde eu reuni as fotos que eu tirei nesse período que eu fiquei em Tallinn e eu tentei colocar numa ordem cronológica. Então, você vai ver lá uma foto de uma BMW dourada e eu tirei essa foto aí na minha primeira andança pela cidade. O bairro que eu estava hospedado se chamava Telskivi e ele é conhecido como Telskivi Creative City e fica em um antigo complexo industrial de Tallinn, é tudo moderno, cheio de grafites e arte pela rua. Cafés, bares, restaurantes, teatros e até um museu de fotografia, o Fotografiska, que eu fui descobrir mais tarde que era no mesmo prédio onde a Alvin ficava. Essa primeira caminhada por Tallinn me impressionou bastante, mas mal sabia eu que estava próximo do primeiro mini perrengue em um lugar novo. Chegando na lojinha de conveniência, uma moça de uns 30 e poucos anos, terrivelmente loura e estoniana, me encarou com uma expressão de poucos amigos. Um parêntese, o idioma oficial da Estônia é o estoniano, mas dá pra se virar muito bem com o inglês lá. Só que não espere simpatia em todos os lugares. Do you sell SIM cards? Vocês vendem SIM cards? Pergunto eu em inglês. SIM card? What SIM card? Com sotaque bem carregado, pergunta ela, que SIM card? Eu tiro o celular do bolso e falo em um tom meio quase desculpas. SIM card for my cell phone? Apontando pro celular. SIM card pro meu celular. Ela então não diz nada, pega algo em uma gaveta e então coloca três embalagens diferentes de chips para celular em cima do balcão, cada um com um preço e marcas diferentes. Tudo escrito em estoniano. Eu olho de um pro outro por alguns segundos e pergunto, are they all the same? Eles são todos iguais? E a estoniana responde, no, they're different. Não, eles são diferentes. A pergunta que eu fiz, na verdade, era pra saber se eles faziam a mesma coisa. Não, eu sabia que eles eram diferentes, mas ela levou isso muito ao pé da letra. E como ela não tava com muito bom humor, eu fiz um unidonité rapidinho ali enquanto ela me encarava, bufando. Paguei e saí logo dali. Fui até o hotel que ficava ali do lado pra usar a internet, pesquisar como ativar o chip e descobri que eu comprei o modelo errado. Olha que beleza. Enfim, peguei as minhas coisas e fui então até o restaurante onde tinha marcado de encontrar meus colegas e pouco tempo depois eles chegaram. Os dois fundadores, o inglês Dan de Daniel, e o norueguês Martin, e mais um dos desenvolvedores da empresa, um americano filho de uma filipina e um irlandês nascido no Japão chamado Oshin. Oshin se escreve O-I-S-I-N, Oizin, mas se pronuncia Oshin. Não, eu nunca tinha conhecido alguém com esse nome antes. Como em quase toda a primeira vez que a gente encontra alguém, o início foi um pouco esquisito. Aquelas perguntas de praxe sobre como foi a viagem, onde fica o escritório, vocês almoçam sempre aqui, essas coisas básicas. A gente almoçou em um restaurante onde antes ficava uma fábrica de alguma coisa no passado. Era um pé direito extremamente alto e as paredes rústicas e tijolos à vista. Um ambiente que no Brasil seria considerado de um restaurante chique, mas que lá parecia ser uma coisa comum pra eles. Depois do almoço, fomos pro escritório e logo veio o segundo mini perrengue dessa minha jornada, dessa vez profissional. O Dan, que é o fundador inglês e que seria o meu chefe direto, me chamou pra participar de uma reunião com outro inglês que também trabalhava na empresa e que tinha um sotaque britânico fortíssimo. A gente ficou por uma meia hora em uma sala de reunião conversando com esse cara e eu não conseguia entender metade do que ele falava. Saí da reunião meio perdido para algumas outras com o Dan e o resto do time. Eu tive que fazer um esforço muito grande para conseguir acompanhar algumas coisas e até para me expressar. Nesse dia, eu fui devagarzinho percebendo que uma coisa era fazer entrevista online e bater um bate-papo rápido, mas trabalhar pensando e falando inglês ali era algo bem diferente. No final do primeiro dia, eu saí do escritório mentalmente esgotado e duvidando da minha capacidade. Eu seria capaz de trabalhar com aquelas pessoas? De entender e de me expressar direito? Eu seria capaz de mostrar meu potencial? Será que eu tinha feito a escolha certa saindo do meu emprego anterior? Com esse pensamento na cabeça, eu saí pra fazer uma caminhada sozinho pelas ruas de Tallinn e conhecer melhor a cidade. Essa época era primavera lá, e conforme o verão vai se aproximando nessa parte do mundo, começa em junho, os dias vão se tornando mais longos, com muitas horas de sol. O que acontece é que é 10 horas da noite e tá meio claro, parece tipo 6 da tarde, e caminhar pelas ruas da cidade com a luz assim não me fez querer voltar pro hotel. Eu andei por toda a cidade velha de Tallinn, conhecida como Old Town, que é um lugar completamente medieval, cercado por muralhas, com ruas de paralelepípedo, igrejas, praças, ruas estreitas, torres de pedra e coisas que a gente só vê em séries tipo Game of Thrones mesmo. Passei por vários bares diferentes, provei algumas cervejas, Tallinn tem cervejas muito boas, viu? E caminhei até bem tarde por ruas escuras e vazias, sem medo nenhum de ser assaltado ou qualquer outro tipo de ameaça. Um sentimento bem exótico, eu diria, pra quem é brasileiro e tá acostumado a olhar pra trás a cada 30 segundos quando tá em uma situação dessa na maioria das cidades do país. Mesmo caminhando tanto e provando várias cervejas diferentes, quando eu cheguei no hotel eu não conseguia dormir. Acontece que a ansiedade do trabalho e o fuso horário diferente me pegaram. Tallinn é 6 horas mais tarde que São Paulo e mais uma vez só fui conseguir dormir lá pro meio da madrugada. Nossa, eu odeio não conseguir dormir. Essa sensação de dificuldade pra pegar no sono demorou vários dias pra passar. Então eu comecei a fazer longas caminhadas e passeios de patinetes alugados na rua quase todos os dias. Eu fiquei 2 semanas em Tallinn, onde aos poucos eu fui conhecendo melhor meus colegas de trabalho e me habituando a falar inglês todos os dias. Foram 2 semanas mais pra me habituar, conversar e conhecer as pessoas do que efetivamente fazer algum trabalho concreto. E nesse tempo, eu fui gradativamente passando por um processo parecido com o que eu passei lá na Kaelan. Eu fui percebendo que as pessoas ali eram só pessoas normais, que ninguém se importava com o meu sotaque falando inglês. Tava todo mundo só tentando fazer o seu melhor trabalho ali. Foram dias incríveis. Eu andei muito pela cidade de Tallinn, conheci bastante gente legal, inclusive um casal de brasileiros que tem um perfil no Instagram chamado Tere Tallinn, que dão dicas e mostram como é o estilo de vida lá na cidade. Fui até a casa deles para assistir a final da Champions League entre Liverpool e Real Madrid. Na verdade não era a casa deles, mas de um amigo deles, mas de qualquer forma foi muito legal. Vou deixar o perfil aí na descrição para quem quiser seguir. Andar sozinho pelas ruas de uma cidade medieval me fez pensar em muita coisa sobre a minha vida. Eu tinha a sensação de que tinha conseguido algo incrível, que tinha o potencial de mudar a minha vida, tanto pelas possibilidades profissionais que se abririam depois disso e também pela questão financeira, que mudou bastante. Só que também tinha uma sensaçãozinha esquisita lá no fundo da minha cabeça que eu não tava prestando muita atenção, mas que me incomodaria mais tarde. Sabe quando você almeja uma coisa que parece muito grande pra você, que parece inalcançável, um sonho, algo surreal de incrível? Essa oportunidade na Alvin era mais ou menos isso pra mim. E eu passei meses obcecado sonhando com essa vida, com essa viagem, com essa realidade. E eu consegui. Mas e agora? Eu consegui e preciso manter as expectativas. Preciso fazer um bom trabalho. Quais os próximos passos? O que eu vou almejar agora? Qual o meu objetivo? Depois dessas 2 semanas, eu voltei pra casa energizado e com uma vontade muito incrível de fazer o meu trabalho. Cheio de gás pra fazer a empresa dar certo e ir pra frente. Só que não. Na verdade, aconteceu uma coisa que eu não esperava. Eu voltei e comecei a me questionar ainda mais se era isso que eu queria, se eu tinha feito a escolha certa. Só que isso é uma história pra outro episódio. Você já se sentiu muito desconfortável assim também em uma situação? Eu não sei se você percebeu, mas tanto na Kaelan quanto na Alvin, eu saí de uma zona de conforto para uma situação nova, com pessoas diferentes e teoricamente melhores do que eu de alguma maneira, tecnicamente falando, e eu sofri. Você já passou por isso também? Aqui na descrição tem um link para a comunidade Olá Jovem. Vamos conversar sobre isso lá, é a comunidade do podcast. Mas o que eu sinto é que toda vez que a gente está passando por uma situação de desconforto, é porque é uma situação nova, uma situação que a gente tem que se adaptar e que a gente tem que aprender muita coisa. E aprender e se colocar nessas situações pode ser desconfortável mesmo, e geralmente é. Mas o processo de sair do desconforto até ficar confortável de novo faz com que a gente cresça e muito. Eu ainda vou fazer um outro episódio contando mais sobre como foi esse meu 1 ano trabalhando na Alvin, porque essa época que eu acabei de contar pra você, onde eu fui pra lá pela primeira vez, já passou 1 ano. Eu tô indo pra lá de novo daqui 2 semanas, olha só. E eu vou fazer ainda um outro episódio pra contar essa história. Será que deveria ser uma série isso aqui? Se sim, dá uma sugestão aí pra mim de como essa série deveria chamar e como que eu deveria abordar ela. Tem um formulário aí na descrição do episódio também pra você mandar sugestões de episódios pra mim, tá? Mas o que eu queria só mostrar pra você é que a gente vê muita gente, principalmente em redes sociais, internet, que a gente olha e fala: nossa, como essa pessoa é incrível, como ela tem um trabalho incrível, olha só tudo isso que ela faz. E a gente não tem ideia das coisas que ela passa e como, no fim das contas, pessoas são pessoas e elas têm medos, elas têm anseios, e elas não produzem e são incríveis 100% do tempo. Claro que tem algumas que são muito mais do que outras, né? Mas no fim das contas, somos todos humanos. Não esqueça de dar 5 estrelas para esse podcast lá no Spotify. Você me ajuda muito fazendo isso. E se você quiser apoiar o podcast de alguma maneira, na descrição tem uma chave Pix aleatória para você mandar qualquer quantia para mim. Lembrando que eu tô fazendo esse podcast completamente sozinho e essa grana vai para bancar ferramentas, assinaturas, equipamento e outras coisas que eu preciso para manter e continuar fazendo esse podcast. Muito obrigado, jovem. Te vejo em breve. Tchau! Esse podcast foi mais uma vez escrito, produzido, editado e publicado por mim, Gabs Ferreira. A trilha sonora do podcast que você está ouvindo agora foi criada por um amigo meu, produtor musical, o Rafa. Link para você ir lá fazer um som com ele, tá na descrição também. E um beijo para minha esposa, que me ajuda sempre no processo de edição e revisão.